Boa noite aos colegas, aos amigos que fazem o curso Educação Existência. Um aprofundamento das semiosas cruzadas, das meditações, a partir de elementos cartesianos, né? e dos aspectos educacionais ligados a pensamento. Cursos que já trabalhamos e que agora encontram aqui seu corolário, seu aprofundamento. O nosso trabalho de hoje, eu antecipei uma obra que iremos logo adiante por conta de algumas questões, de considerações que chegaram de colegas que fazem o curso, que recebem os áudios e questões que surgiram. Então, por bem houve que pudemos então antecipar essa obra. Acho que os senhores... Logo nos primeiros movimentos já entenderão os motivos dessa antecipação, muito importante. Nós vamos ver hoje um pensador, que é o Richard Sennett. O Richard Sennett tem um trabalho muito, muito importante na nossa época, em filosofia, em sociologia, um professor norte-americano. E esta obra que veremos hoje, ela recebeu muitas considerações importantes de pensadores dos nossos dias, é uma obra recente, chamada O Artífice. O Artífice. Bem, vamos diretamente ao estudo, que vai, neste estudo, o Richard Sennett, é um estudo bastante extenso, exige paciência do leitor e vários aprofundamentos filosóficos. Nesta obra, o Richard vai fazer uma correlação entre o nosso aparato mental, os pensamentos, os conceitos e os elementos manuais, desde as discrepâncias, desde as associações, desde as complementações. É uma daquelas obras que você lê e provavelmente ao final começa de novo. Uma obra que pede a reflexão, que pede a consideração do estudo. Ele faz inúmeros agradecimentos nesta obra e faz uma homenagem, né, àquela que para ele foi talvez uma das maiores inspirações, professora dele, uma pessoa a quem ele muito amava, que era Hannah Arendt. E conta várias passagens sobre ela nessa obra. Como vocês verão, selecionei algumas. Muito bem, vamos então primeiro a uma enigmática parte que ele coloca logo nos agradecimentos. Ele diz assim: eu tenho uma especial dívida de gratidão com o filósofo Richard Foley. No momento de impasse do meu trabalho, ele me perguntou: qual é a intuição que orienta você? E eu respondi de sopetão que fazer é pensar. Meditem um pouco sobre isso que ele acaba de dizer aqui. Fazer é pensar. Seja fazer com as mãos, qualquer modo de fazer. É um início revelador para o que vem a seguir. Agora vamos fazer um prefácio nosso aqui, de estudiosos da clínica, que se aproximarão de um trabalho fundamental nos nossos dias. Esse trabalho, O Artífice, além de todos os elogios que vocês encontram entre os pensadores na internet que tomaram contato com ele, é uma obra que só faz crescer. Ele enumera e traz problemas muito, muito atuais. Vocês verão ao longo da obra. Bom, então vamos fazer uma aproximação disso. Quando você está fazendo um trabalho manual, vamos supor que você está na sua casa, neste final de semana, depois dos trabalhos do workshop, você resolve fazer uma pequena limpeza numa prateleira de livros. Esse trabalho manual, ele tem quais relações com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, com aquilo que está em andamento na sua existência? Nenhum? É simplesmente uma função, você vai limpar, vai se sentir muito bem porque limpou, vai jogar algumas coisas fora, é isso? No entanto, para algumas pessoas, ao fazerem isso, elas notam que houve contrapartidas importantes lá no mundo mental delas. Por exemplo, às vezes elas estavam com uma tristeza, sobre alguma chateação qualquer, um incômodo, e curiosamente, sem que elas saibam que relação possa ter, ao limparem as suas prateleiras, tiraram livros, mandaram de presentes alguns, etc., subitamente elas se deram conta de que estão se sentindo melhor, que a tristeza atenuou, passou, elas não sabem muito bem se uma coisa tem a ver com a outra, teria alguma coisa a ver com a outra? Pois é, nesta obra, o autor de O Artífice vai profundamente trabalhar esses elementos. Vai passear por vários contextos da humanidade e vai nos advertir sobre alguns elementos que distraídos esquecemos e que são extremamente importantes para os nossos dias. Do ponto de vista do que estudamos neste curso, Educação, Existência, é realmente uma obra de grande relevância, O Artífice. Muito bem, vamos então ao autor. Ele, em toda a prefácio da obra, ele vai dizer que muito do trabalho aqui, que diz respeito à habilidade artesanal, e no caso dele à música, que ele gosta muito de música, e então ele abre o trabalho falando sobre o homem como aquele que cria a si mesmo. Vejam como ele faz toda a porta de entrada dessa volumosa obra. Ele diz assim: depois da crise dos mísseis em Cuba, aqueles dias de 1962, em que o mundo chegou à beira da guerra atômica, eu encontrei na rua com minha professora, Hannah Arendt. Ela estava abalada com os acontecimentos, como aliás todo mundo, mas também via confirmadas essas convicções que ela tinha, as mais profundas. Em sua obra A Condição Humana, essa obra nós já estudamos nos nossos cursos, né? A Condição Humana, belíssima obra de Hannah Arendt. Em A Condição Humana, alguns anos antes, ela sustentava que o engenheiro ou qualquer produtor de coisas materiais não era mais o senhor de sua própria casa. A política, colocando-se acima do trabalho físico, é que deve tomar essa frente. E chegou à conclusão na época em que as primeiras bombas atômicas eram criadas, em 1945, no contexto do projeto Los Alamos. Ele disse que aquele dia estava muito frio na rua quando ele encontrou com a professora dele, mas que ela não estava se importando muito com isso, não. Queria conversar com ele, queria que ele aprendesse uma lição muito importante. E a lição era: as pessoas que fazem coisas geralmente não sabem o que estão fazendo. Vou repetir. As pessoas que fazem coisas geralmente não sabem o que estão fazendo. Eis um dos primeiros problemas aqui do artífice. Construímos coisas, apertamos botões, mexemos em manivelas, acionamos roldanas, enviamos mensagens, mas no fundo nós sabemos exatamente o que isso está movendo? Alguns acham que porque sabem a consequência imediata, sabem as últimas, e há uma grande separação de elementos aqui. Ele prossegue dizendo: o medo da invenção de materiais de autodestruição manifestado por Hannah Arendt remonta na cultura ocidental ao mito grego de Pandora. Deusa da invenção, Pandora foi enviada à Terra por Zeus, por punição pela transgressão de Prometeu. Vocês lembram bem da história, né? E quando abre, o que sai lá de dentro, né? Tudo que é coisa ruim. Ele prossegue algumas páginas depois dizendo: alguma coisa que quase chega a ser inocente nos seres humanos é que acaba gerando esse risco. Os homens e as mulheres deixam-se seduzir pela admiração, pela emoção, pela curiosidade. E com isso criam a ficção de que abrir a caixa constitui um ato neutro. Ou seja, nós dissociamos muitos elementos. Vamos a uma loja, compramos um vestido, um sapato, um chapéu. Vamos a um supermercado e pegamos na prateleira coisas. E achamos que tudo isso diz respeito a um fator específico, ignorando que somos artífices, que esse ato também é um ato de construção e que gera muitas coisas que estão fora do nosso campo de visão. Para esse início enigmático até aqui, ele vai aprofundar vários elementos importantes. Então, ele retorna a Hannah Arendt, aliás, ele se ocupa longamente da professora dele, dos estudos que ela passou a ele, da grande relevância que ela teve na vida dele. Ela diz, a geração da Hannah Arendt podia quantificar o medo da autodestruição em números tão vastos que a imaginação se perdia. Do que ele está falando? Vamos traduzir isso para o português, tá bem? O autor está nos dizendo o seguinte, a Hannah Arendt, como vocês sabem, teve um trabalho notável sobre totalitarismo, ela pesquisou profundamente as consequências da Segunda Guerra. A Hannah Arendt viu uma geração inteira na Europa produzir 70 milhões de mortos. 70 milhões de mortos. Campos de concentrações e outras coisas mais. Ninguém contou essas coisas para ela. Ela vivia numa sociedade que era tida como a sociedade mais desenvolvida do mundo, então, na cultura, na tradição, nas artes, nas ciências. E é esta sociedade que produziu artefatos que levaram à morte 70 milhões de pessoas. É disso que ele está falando. Que essa geração dela olhou para os objetos e disse, nós perdemos o controle dos objetos. Nós criamos coisas que eram para nos ajudar, para melhorar a nossa sociedade, e de repente olhamos para esses objetos e eles estão produzindo uma devastação sem fim. Alguma coisa está muito errada nisso. O que será que não entendemos? O que será que foge à nossa concepção? Ele prossegue dizendo, na visão de Hannah Arendt, estes dados refletem uma combinação de cegueira científica e poder burocrático. Vejam, cegueira científica com poder burocrático. Burocratas preocupados apenas em cumprir uma tarefa, exemplificados, a seu ver, pela organização dos campos de extermínio nazistas. Adolf Eichmann, sobre cujo caso ela cunhou a expressão, entre aspas, banalidade do mal. A crise ecológica é pandórica, produzida pelo homem. A tecnologia talvez não seja uma aliada confiável no empenho de readquirir o controle. E aqui a obra deste autor vai ganhar um horizonte muito grande. Ele vai hiperdimensionar alguns fatores. Vejam, quando nós falamos no artífice, vocês verão que ele faz todo um recuo, vai lá longe na Grécia, em Roma, muito antes, inclusive, ele vai buscar elementos muito bonitos sobre o artífice, revisita Platão, mostra os mecanismos, como a arte era concebida, como o artesanato era concebido. O autor pega e nos coloca Richards, coloca Sennett, ele vai nos mostrar que nós gradativamente fomos substituindo vários daqueles artefatos manuais por artefatos do pensamento. É quase como se fizéssemos assim, para pensar certas coisas, nós usássemos uma engrenagem que antes era puramente um mecânico, um robô, e que agora funciona na nossa cabeça. Ao invés de usarmos outros mecanismos, nós só desmaterializamos a mesma engrenagem. Então, eu vou dar um exemplo muito singelo, tá bem? Mas cheio de problemas, apenas a título de compreensão. Considerem o seguinte, ó, você a vida inteira morou no campo e lá, quando você precisava buscar água para fazer o pãozinho pela manhã cedo no forninho a lenha, você ia até o campo, rodava o baldinho, rodava a manivela, o baldinho descia no poço artesiano, você puxava aquela água, uma água que você às vezes pegava a caneca e bebia, uma água tão maravilhosa. E aí você levava o seu baldinho de madeira até dentro de casa. Muito bem. 30 anos passaram. Hoje, quando alguém diz a você assim, vá buscar um pouco de água para bebermos. Olha o movimento que você faz. Você vai lá no seu pensamento e no seu pensamento você imagina o baldinho descendo até o poço artesiano, você rodando a manivela de novo, aquele barulhinho, aquele sonzinho que tanta saudade lhe traz, da cordinha subindo de novo, o baldinho. E aí você diz, ah, está bem, eu vou pegar. E vai até a cozinha onde tem um filtro, lá você traz a água. Mas você fez todo o movimento no pensamento, mesmo o movimento que antes era mecânico, sensorial, agora é totalmente abstração. Ou seja, nós nos tornamos artífices hoje que reproduzem elementos motores no pensamento. Há todo tipo de problema aqui. Em alguns casos isso é muito bom, ganhamos muitas coisas com isso, na maquinaria do pensamento todo, mas em muitos casos isso é demorado, dispendioso e desnecessário. Não é preciso mais fazer isso, podíamos fazer um movimento intuitivo que prescinde de tudo isso e teríamos água, teríamos outras coisas, né? Então ele vai trabalhar muito essa associação dos artífices atuais, ele vai citar muito programas de computador, coisas atuais, o Linux, ele cita longamente o Linux aqui, e numa linguagem que às vezes é difícil ao leigo acompanhar, ele vai mostrar como nós fizemos esses movimentos, muitas vezes desnecessários e dispendiosos, e não nos demos conta disso. Né? E outras vezes, nessa associação, houve quebras de discurso, uma coisa já não se reporta à outra. Ou seja, é uma obra belíssima para os nossos dias, didática e muito profunda para as nossas compreensões. Nós vamos caminhar gradativamente com ela para as questões existenciais, a partir desses fatores. Ele diz que hoje, como nós abrimos essa caixa de Pandora, há um clima de temor. É uma das características de hoje. E aí ele diz, mas o próprio temor pode ser paralisante e mesmo maligno. A própria tecnologia pode surgir como uma inimiga e não um simples risco. A caixa de Pandora ambiental foi fechada com excessiva facilidade. Por exemplo, em discurso pronunciado pelo mestre de Hannah Arendt. Aqui ele vai ser duríssimo com o Heidegger. Ele falou que aquele famoso discurso do Heidegger em 49, né, já quando Heidegger era um homem idoso, disse que é terrível, que ali ele mostra realmente que se abriu essa caixa. Para os efeitos dos nossos estudos, não precisamos ver isso. Ele diz que lá, na antiga mitologia, a caixa de Pandora não era nossa responsabilidade, nós seres humanos. Lembrem, vocês conhecem a mitologia grega, estudaram isso em filosofia. Lá quem é o responsável são os deuses, não é? E eles estavam muito furiosos, muito bravos. Então, a abertura daquela caixa não foi da nossa responsabilidade. Hoje, no entanto, a coisa se torna perturbadora porque não são mais os deuses que estão abrindo essa caixa, não. Somos nós. Nós que inventamos armas atômicas e outras coisas mais, estamos fazendo essa abertura. Com isso, o autor nos diz, não se trata mais de agora responsabilizar, culpabilizar ambiente, contexto. Agora a situação está nas nossas mãos. E isso torna a situação bem mais delicada. Conforme ele escreve. E ele diz, se hoje os especialistas não sabem o que fazer com o que eles estão criando, o que dizer do público em geral? Embora eu suspeite que Hannah Arendt não soubesse muita coisa sobre física, o fato é que ela aceitou o desafio de Oppenheimer, que o público encare o problema. Quanto às armas na caixa de Pandora, Hannah Arendt me disse, deveria ter ocorrido um debate público sobre a bomba, quando ainda estava sendo feita. A Condição Humana, que ela publicou em 1958, afirmou a importância de seres humanos se comunicarem de forma aberta e franca. Essa era uma grande... A Hannah Arendt, naquela ocasião, não apenas em A Condição Humana, nos seus ensaios também, ela aprofunda muito esse tema. Ela via como uma defesa para os nossos problemas isso. Nós temos que aprender a comunicarmos uns com os outros de maneira franca, aberta, limpa. Isso implica que você, na sua relação com os outros, precisa entender que você muitas vezes magoará o outro, quando a sua intenção não será essa, que muitas vezes você será magoado e que isso é parte de uma comunicação aberta, franca, aprender a discordar do outro, mesmo amando este outro, aprender a dizer para o outro, eu não concordo com você, mas nossa amizade é muito grande, temos outras coisas que concordamos, não precisamos brigar, nos afastar. Hannah Arendt dizia nisso, não a solução do problema, mas um encaminhamento importante para esse problema. Aprender a dialogar de maneira franca e aberta. E ela colocava isso em momentos muito delicados. Vocês viram quando ela foi fazer a cobertura lá do julgamento de Israel, que ela, mesmo sendo de origem judaica, ela se coloca francamente contra o que estava acontecendo ali. Não é? E faz... questionar pressupostos delicados para um povo que estava profundamente magoado e ferido, mas ela não via alternativa. Ela diz, ou a gente aprende a falar as coisas, ou nós vamos viver essa farsa sem fim. Escolhamos, façamos nossas escolhas. É um discurso duro, não é? Um discurso muito duro e que muitos procuraram fazer por outras vezes, por outros caminhos. Aí o próprio Richard Sennett, muitas páginas depois, ele conta agora que agora ele chegou à idade, à velhice, como ele fala, né? E aí ele diz assim, chegando por minha vez agora, eu à velhice, isso depois de ter falado o tempo todo sobre a professora dele, a Hannah Arendt, ele diz, eu voltei mentalmente àquela rua em Upper West Side. Quero sustentar perante minha professora Hannah Arendt a argumentação de que eu não fui capaz naquela minha juventude. Dois pontos. As pessoas podem aprender sobre si mesmas através das coisas que elas fazem. A cultura material é algo importante. Ou seja, aqui de maneira muito bonita e tocante ele retorna à professora dele. E algo que na época ele não pôde dizer a ela, agora ele diz. Ele acha, sim, que aquilo que fazemos com as mãos, com os pensamentos, nós temos que conversar sobre isso. E que isso é muito importante. Muito importante na nossa época. Ele diz que o conteúdo da caixa de Pandora pode efetivamente tornar-se muito menos assustador. Podemos alcançar uma vida material mais humana se pelo menos entendermos como são feitas as coisas. Bem, então ele vai fazer agora uma longa, longa explicação da obra dele sobre o que ele pretende numa trilogia muito extensa. E eu fiz alguns apontamentos que mostrariam aqui uma síntese disso. Ele fala muitas páginas depois o seguinte, a relação entre a mão e a cabeça, preste atenção por favor ao que o autor está nos dizendo, a relação entre a mão e é a cabeça. Ou seja, você está dirigindo seu carro e está pensando em alguma coisa, ok? A relação entre a mão e a cabeça manifesta-se em terrenos aparentemente tão diferentes quanto a construção de alvenaria, culinária, concepção de um playground ou tocar violoncelo. Mas todas essas práticas podem falhar em seus objetivos ou em seu aperfeiçoamento. A civilização ocidental caracteriza-se por uma arraigada dificuldade de estabelecer ligações entre a cabeça e a mão. Vamos repetir? A civilização ocidental caracteriza-se por uma arraigada dificuldade de estabelecer ligações entre a cabeça e a mão, de reconhecer e estimular o impulso da perícia artesanal. As maneiras como essa dificuldade se manifesta são exploradas nestas páginas. Vamos ver então um exemplo disso que ele acaba de nos dizer, tá bem? Por vezes, você faz um processo de melhoria via meditação por semioses cruzadas, você lê um trecho como uma mentalização, ou vê um trecho de um lindo filme ou uma música, etc. Ok. Isso tudo acontece aonde? É na sua cabeça? Já que é um primeiro problema, às vezes é na sua mão e você acha que é na sua cabeça. Mas para facilitar essa parte do nosso trabalho, vamos dizer que é na sua cabeça. Você está imaginando, você saiu para caminhar. Na sua caminhada, você diz: eu vou mentalizar coisas bonitas. Como, por exemplo, uma situação muito bacana que aconteceu, vou rememorar enquanto eu caminho. Isso vai me tranquilizar, vai me gerar um grande bem. Bom, teoricamente é na sua cabeça que isso está acontecendo. Aí, na mão, metaforicamente falando, você está observando na sua frente duas crianças que estavam em bicicletas vindo em sentidos contrários, bateram. Uma caiu, se machucou. Como o que está vendo na sua cabeça conversa com o que está vendo na sua mão? Quais as relações? Há uma conciliação? Uma coisa nada tem a ver com a outra? Estamos falando de outras ambientações? É disso que trata a obra. Em toda a primeira longa parte é disso que trata a obra. E ele mostra problemas interessantíssimos, assim, muito que fazem refletir e aprofundar. Ele disse: a luta do artífice com as máquinas, ou seja, do artesão. Quando ele fala artífice, lembrem do artesão, aquele homem que está lá na sua oficina produzindo suas peças. A luta do artífice com a máquina é relatada através da invenção dos robôs do século XVIII. Também das páginas desta Bíblia do Iluminismo, que é a Enciclopédia de Diderot, e do medo das máquinas industriais que se manifestou crescentemente ao longo do século XIX. Ele vai ilustrar em muitas páginas que, enquanto muitos de nós, vendo aquelas máquinas de tecelagem, saudaram com boas-vindas, dizendo: puxa, com essas máquinas nós teremos mais tempo para as nossas famílias, para os nossos amigos, para as nossas diversões, para a vida. E as máquinas poderão nos ajudar. Outros não. Olharam essas máquinas de tecelagem lá na Inglaterra e disseram: puxa, vamos perder nossos empregos, vamos passar fome, miséria, e uns poucos ficarão muito ricos. Outros foram trabalhar diretamente com as máquinas e tiveram outras ideias. A partir destas máquinas, construíram outras máquinas e vivenciaram outras coisas. Então ele diz que houve um embate muito grande da nossa maneira de fazer coisas e lá o século XVIII. Mas não foi só isso que aconteceu, não. Ele conta outros elementos da técnica, da imaginação e até chegar aos artífices de hoje. Que, sabe quem são os artífices de hoje? Nós. Nós somos os artesãos contemporâneos. E alguns, na leitura do livro, que eu recomendo a leitura na íntegra, é uma dessas obras preciosas dos nossos dias, ficarão muito surpresos, poderão arrumar coisas. Olhem, alguns com pequenas arrumações motoras, mecânicas, conseguirão grandes alcances dentro do próprio pensamento e das emoções. Uma das falácias da nossa época é que se você tem grandes problemas, então você tem que fazer grandes arrumações penosas, profundas, para poder arrumar certos problemas. Eu não sei qual é a relação de causa e efeito de quem fala uma coisa assim. Às vezes, grandes problemas podem ter uma outra orientação com pequenas arrumações. Não é? Às vezes, precisamos trabalhar, estudar, pesquisar. Não são coisas óbvias e nem fáceis. Bem, agora eu vou entrar na parte avançada do livro. Antes, porém, eu vou parar o gravador para saber se vocês têm questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após alguns comentários e considerações, vamos então agora à parte avançada da obra, dos elementos. Por favor, não deixem perder o referencial que estamos tratando, né? Dentro da essência do curso. As semeiose cruzadas, a educação do pensamento, as meditações, né? Então, aqui nós estamos fazendo um grande aprofundamento a partir dessa ilustração desta obra. Então ele fala: a palavra artífice evoca imediatamente uma imagem. Olhando pela janela da oficina de um carpinteiro, vemos lá dentro um homem de idade, cercado de aprendizes e ferramentas. Reina a ordem no local. Peças para a confecção de cadeiras estão enfileiradas. O ambiente é tomado pelo odor das lascas recém-aparadas na madeira. O carpinteiro debruça-se em sua bancada para fazer uma rigorosa incisão de marchetaria. A oficina é ameaçada por uma fábrica de móveis instalada logo adiante, na mesma rua. O carpinteiro, a técnica também de laboratório ou maestro, são artífices. Eles são artífices porque se dedicam à arte pela arte. Suas atividades têm caráter prático, mas sua lida não é apenas um meio para alcançar um outro fim. O carpinteiro poderia vender mais móveis se trabalhasse com maior rapidez. O artífice representa uma condição humana especial, a condição do engajamento. Um dos objetivos aqui é explicar como as pessoas se engajam, de uma forma prática, mas não necessariamente instrumental. Bem, vamos traduzir isso aqui. Entre outras coisas, o autor nos diz para ter cuidado. Se você faz uma arte, por exemplo, manual, e ele cita aqui a carpintaria, em seguida ele vai citar os evangelhos e vai dizer como os evangelhos tinham predileção por coisas assim. E o quanto isso é significativo, aliás. Mas vamos aos poucos para lá. Primeiro, então, ele fala aqui que você às vezes você terminou o jantar, vai para a cozinha, vai lavar o prato, vai secar, vai guardar as coisas, etc. Nessa sua arte de carpintaria, por assim dizer, nessa sua arte de artífice, você pode achar isso enfadonho, você pode achar isso cansativo ou humilhante ou desnecessário, você tem recursos para comprar uma máquina que lavaria tudo isso, etc. Ele diz: olhe com atenção para isso que você está fazendo. Olhe com atenção, porque essa sua arte como artífice pode ter contrapartidas importantes em outras áreas da sua vida. Você pode estar lá com um problema emocional qualquer, uma tristeza, uma saudade, uma depressão, outra coisa, uma irritação, e subitamente isso que você está fazendo ali, por contrapartidas que você ignora, vão descambar lá nessas outras áreas e resolver e orientar coisas para você. Então, a atenção a esses fatores é muito. Ele chama a atenção, ele diz: nós temos que ter consciência sobre isso. e não levar isso de qualquer maneira. Da mesma forma, nós vamos descobrir que às vezes uma, como artífices, fazemos coisas que são extremamente nocivas, ainda que parecessem inócuas, e portanto a orientação será outra. Ele fala muitas páginas depois o seguinte, ó, a habilidade técnica foi desvinculada da nossa imaginação. A habilidade técnica foi desvinculada da nossa imaginação. Ou seja, você está ali lavando os pratos e tudo, isso já não tem mais nada a ver com o que você está pensando e imaginando. Outra coisa, a realidade tangível posta em dúvida pela religião, o orgulho foi posto em, pelo próprio trabalho, tratado como um luxo. Se o artífice é especial por se mostrar engajado como ser humano, nem por isso suas aspirações e dificuldades deixam de espelhar essas questões mais amplas do passado, do presente. Bem, então, agora ele vai fazer uma relação entre os tecelões mais antigos e os programadores do Linux. Memorável essa relação que ele faz. Vocês vão olhar esses programadores, engenheiros que constroem softwares e resolvem problemas de uma maneira muito diferente ao lerem essas relações aqui. São os nossos tecelões atuais, esses programadores de sistemas, de programações que utilizamos, né? são os tecelões de agora e não sabem, muitos deles não têm a menor ideia do alcance do que estão fazendo. Ele diz, como muitas outras sociedades até recentemente qualificadas pelos antropólogos como tradicionais, a Grécia arcaica tinha como certo que as habilidades e as capacitações seriam passadas de geração em geração, o que era uma qualidade e uma característica dos artífices, né? Que aprendiam um ofício de pai para filho, etc. Se era celebrado como homem público na época de Homero, o artífice já tinha seu valor menos reconhecido na era clássica. E aí ele cita peças como a que a gente conta em Aristófanes, que já mostram que essas coisas estavam mudando. O que houve que começou a se deteriorar essa arte? Começou a ser menosprezada essa arte? Ele diz, a mudança tinha um significado especial e ambíguo para os trabalhadores também do sexo feminino. Desde os tempos mais primitivos, a tecelagem era uma atividade reservada às mulheres, que lhes conferiram respeitabilidade na vida pública. O filósofo clássico mais identificado com o ideal arcaico de Hefesto foi Platão, que também se preocupava com seu fim. Ele foi, Platão, encontrar na etimologia do fazer a palavra poiein, a origem do conceito de habilidade. É também a palavra que deu origem à poesia. E no hino, os poetas aparecem como artífices, igualmente. Toda perícia artesanal é um trabalho voltado para a busca da qualidade. Platão formulou esse objetivo no conceito de arete, padrão de excelência, implícito em qualquer ato. A aspiração de qualidade levará o artífice a se aperfeiçoar, a melhorar em vez de passar por cima. Mas Platão também observou que em sua época, abre aspas, embora os artífices sejam poetas, não são chamados de poetas, têm outros nomes, fecha aspas. E Platão temia que esses nomes diferentes e mesmo essa capacitação diferente impedisse o homem de seu tempo de entender o que tinham em comum. Nos 5 séculos transcorridos e sua época, algo parecia ter dado errado. Ou seja, nós começamos a nos afastar destes elementos. Começamos a quebrar esses discursos. Antes, se você fazia, por exemplo, uma linda tabuleta de madeira ornada, a pessoa que olhava para aquilo, olhava para você e entendia que isso era fruto da sua emoção, do seu pensamento, de você. Era um elemento inteiro. Com o tempo, isso começou a quebrar. Então, ela olhava para aquela tabuleta com seus ornamentos e olhava para você e sabia, são coisas diferentes. Ele pode ter feito isso para vender, não tem nada a ver com ele. Havia quebra, a fratura. Não é? E ele diz que isso aí, vejam como ele descreve alguns elementos depois. Os usuários dos programas de computação de código aberto, especialmente do sistema operacional Linux, são artífices que corporificam certos elementos celebrados no hino a Hefesto, mas não todos. Os técnicos do Linux também traduzem coletivamente aquela preocupação de Platão, numa forma moderna, atual. Esse conjunto de artífices não é desprezado, mas representa um tipo de comunidade incomum e mesmo marginal. O sistema Linux é um artesanato público. Não deixem perder a concentração sobre o que estamos fazendo, por favor. Vamos traduzir isso para o português. Olhem bem com o que ele está tratando. Você tem um amigo que trabalha lá no Linux, que faz códigos, que faz sistemas, etc. e tal. Será que ele se dá conta de que, assim como um artífice da antiguidade que fazia uma tabuleta e dizia, eis aqui a tabuleta que eu fiz, isso era a própria parte dele, como os ossos, a perna, a pele, os olhos, os cabelos e o sistema nervoso? Ou será que ele diz, não, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo, estou vendendo, não tem nada a ver comigo? É isso que o autor está nos dizendo, há uma responsabilidade. Somos artífices. E se ignorarmos essa responsabilidade, vamos acabar, infelizmente, fazendo aquilo que horrorizou a professora dele, a Hannah Arendt, bombas atômicas, porque nós vamos dizendo, não, isso aí não fui eu que fiz, eu não tenho participação nenhuma nisso, como que não? Não somos uma coletividade? Como que não? Como eu posso dizer não me diz respeito? Me diz respeito sim, ele está dizendo, somos responsáveis, somos os artífices modernos, precisamos voltar a conversar sobre isso e ver tudo isso. Ele fala, a comunidade de programação tenta encontrar maneiras de conciliar a qualidade com o acesso livre. Na aplicação Wikipédia, por exemplo, muitos verbetes são tendenciosos, obscenos e simplesmente errados. Ele diz que isso é muito grave, é muito grave. Não é? São artífices que se dissociam, fabricam, por exemplo, armas e depois dizem, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, a arma que você fabricou está tirando vidas, você tem a ver com isso sim. Foi o que Santos Dumont tentou fazer e ao desespero com o uso que queriam dar aos aviões dele. Foi o que Einstein, ao quase desesperado, mandando carta para todo lado, para a comunidade internacional, tentou avisar sobre a bomba atômica. Eram homens que sabiam que eram artífices e que não queriam que aquilo que o produto da alma deles fosse utilizado de uma maneira terrível. E é para isso que o autor está nos chamando a atenção. Nossas ideias estão atreladas às nossas mãos, ainda que muitas vezes distraídos, não saibamos disso. Ele fala, seria um equívoco imaginar que pelo fato de as comunidades artesanais tradicionais transmitirem as habitações de uma geração a outra, essas habitações terão sido fixadas de maneira rígida, em absoluto. A olaria antiga, por exemplo, mudou radicalmente quando entrou em uso o disco de pedra rotativo ao qual era fixado um bloco de argila. E daí surgiram novas maneiras de moldar a argila. Mas a mudança mais radical sobreviria lentamente. No Linux, o processo de evolução da capacitação é apressado. A mudança ocorre todos os dias. É muito interessante essa relação que ele faz. olaria, pedra de argila com o Linux, né? Você diz, nossa, nunca, como é que pode? Que relação é essa que ele está estabelecendo? Linux é uma coisa digital, não tem nada a ver com essas coisas. E ele diz, tem tudo a ver com essas coisas. E somos esses artífices. E se não prestarmos atenção nisso, essas coisas rapidamente fugirão completamente ao nosso entendimento. E viraremos reféns de elementos muito perigosos. Ele, em outras páginas ele fala, na rede Linux, quando um bug é resolvido, frequentemente se descortinam novas possibilidades para a utilização do código. O código está constantemente evoluindo. Não é um objeto acabado, não é um objeto fixo. Existe no Linux uma relação quase instantânea entre a solução de problemas e a detecção de problemas. Seria melhor comparar os programadores do Linux com uma outra tribo moderna, a dos burocratas, que não se abalançam a dar um passo sem que todos os procedimentos, metas e resultados visados de determinadas diretrizes sejam antecipadamente mapeados. E temos aqui um sistema de conhecimento fechado. Ou seja, ele compara os programadores de hoje com burocratas. Burocratas que querem resolver problemas e não estão muito interessados no que vai decorrer daí. São chamados, então aumenta a carga de impostos, faz tal coisa, muda aqui, muda lá. O autor acha que todos nós somos artífices. Temos que trabalhar essas considerações. Ele fala, o Linux pode ser considerado profundamente grego em sua impessoalidade, em suas oficinas online. É impossível deduzir, por exemplo, se aristoteles@mit.edu é um homem ou uma mulher. O que importa é que ele contribui para o debate. Os artífices arcaicos vivenciavam uma impessoalidade equivalente. Ele fala sobre vários exemplos aqui. Por exemplo, nos bate-papos de salas digitais, o que acontecia, como essas coisas eram completamente dissociadas, os riscos que algo assim ocorre, não é? Ele chama a atenção, ele diz, olha, nós precisamos voltar a prestar atenção a isto. Não se trata de deixar que isso por si só se legisle e que seja regulamentado por leis de um mercado e não por leis humanas existenciais. Ele diz, o mundo moderno tem duas receitas neste momento para suscitar o desejo de trabalhar bem e com afinco. Uma é o imperativo moral de trabalhar pelo bem da comunidade. A outra recorre à competição. Pressupõe que competir com os outros estimula o desejo do bom desempenho, prometendo recompensas individuais no lugar da coesão comunitária. As duas receitas têm se revelado problemáticas. E são muitos os problemas que ele nomeia. Muitos os problemas. Ele coloca como houve enganos, tanto por parte do socialismo como por parte do capitalismo. Erros gravíssimos que fizeram afastar esses elementos. E ora com promessas elogiosas, ora com alternativas que pareciam muito promissoras e que não eram nada disso. Que muito do receio, muito do medo que pessoas sentem na nossa época, muito da perplexidade, muito do desentendimento vem daí. Da pessoa se afastou daquilo que ela produz e não se dá conta. Ela olha para certas coisas que ela acabou de fazer e não sabe que ela fez aquilo. Parece algo assim grotesco de se dizer. Mas à medida que você vai aprofundando a leitura, esses exemplos são tantos e de tantas ordens que começam a realmente chamar a atenção. Vamos muitas páginas à frente agora. Quero ler para vocês quando ele vai falar da oficina propriamente. Isso vai clarear bastante o que estamos fazendo até aqui. Ele diz: a oficina é a casa do artífice. Na antiga tradição, era o que literalmente acontecia. Na Idade Média, os artífices dormiam, comiam, criavam seus filhos nos locais de trabalho. A oficina, além de residência das famílias, era muito pequena, abrigando no máximo algumas dezenas de pessoas. A oficina medieval em nada se parecia com uma fábrica moderna, onde se pode encontrar centenas ou milhares de pessoas. É fácil entender o apelo romântico da oficina-residência para os primeiros socialistas que se defrontaram com a paisagem industrial do século XIX. Marx, Fourier, Claude Simon viam a oficina como um espaço de trabalho em condições humanas. Também eles pareciam encontrar ali um lar acolhedor, um lugar onde o trabalho e a vida se misturavam frente a frente. Mas essa imagem sedutora é enganadora. A oficina-residência medieval não seguia as regras de uma família moderna unida pelo amor. Muito pelo contrário, ele conta que era horrível. Desde as condições de higiene, as próprias condições de trabalho eram muito pesado. No entanto, alguns olharam aquilo e tentaram eternizar esses elementos. Assim como outros optaram por elementos capitalistas, né, dissociando completamente esse fator. Por isso que ele fala, tanto numa ponta quanto na outra, há muitos problemas. E a questão em si do artífice não foi resolvida. Ela foi empurrada para frente, chegando aos nossos dias. Ele fala, ó, empresas gigantes também podem ser forjadas às condições de uma oficina. As modernas fábricas de automóveis associam a linha de montagem a espaços reservados para pequenas equipes de especialistas. E a fábrica de automóveis transformou-se num arquipélago de oficinas. Uma definição mais satisfatória de oficina é a seguinte: dois pontos, um esforço produtivo no qual as pessoas lidam diretamente com questões de autoridade. Ele diz que toda a história social desta habilidade artesanal gira em torno disso, de autonomia, de autoridade, que nós fizemos assim. Ele fala que houve um momento muito forte no final da Idade Média, quando mudanças que chegam até os nossos dias foram inseridas. Vejam essa parte. Com o desenvolvimento da cidade nos séculos XII e XIII, a oficina tornou-se um espaço diferente, tanto do ponto de vista sagrado quanto do profano. Uma comparação da paróquia da região da Catedral de Notre-Dame, em Paris, em 1300, com o mosteiro de Saint-Gall, 300 anos antes, no ano 1000, revela algumas diferenças. A paróquia episcopal urbana abrigava muitas residências particulares. Particulares na medida em que uma oficina arrendava ou comprava instalações na paróquia, e os monges e funcionários religiosos não podiam entrar nessas casas, quando bem entendessem. O autor nos diz que, com essas e com outras modificações, nós mudamos de tal maneira essas relações, e muitas vezes sem perceber, que tornou-se nos nossos dias bastante remota a atribuição de certas responsabilidades. Não achamos mais que temos. Atribuímos a outros, a coletividades, ainda que a nossa participação como artífices seja fundamental em vários desses elementos. Esses problemas se complicaram muito com o advento das máquinas. As máquinas propiciaram desde uma desculpa perfeita até fatores de composição que fizeram com que muitos perdessem completamente a própria ideia desses andamentos das coisas. Por favor, como filósofos, entendam a pertinência do que estamos fazendo. Entre outras, se trata de você entender que você é um artífice e que na vida você tem a responsabilidade das coisas que você produz, distribui, faz, desde aquilo que você pensa até o que as suas mãos produzem, e que esses são fatores integrados, que por várias razões ao longo dos séculos isso foi dissociado, até o fato de se ignorar completamente isso, você abrir mão de ser artesão, de ser o artífice de sua vida, entregando a outras situações, pessoas, contextos, agências, governos e instituições, o papel disso, sendo um agente passivo de todos esses elementos, sem arbítrio, sem profundidade, sem reflexão. Por isso só, já esse trabalho que o Richard nos traz, Sennett, já teria uma relevância imensa, não é, na nossa época. Ele fala, o maior dilema enfrentado pelo moderno artífice, somos nós, é a máquina. Seria ela uma ferramenta amistosa ou é um inimigo substituindo o trabalho da mão humana? Na história econômica do trabalho manual qualificado, a maquinaria, que começou amistosamente, muitas vezes acabou como nossa inimiga. Tecelões, padeiros, metalúrgicos adotaram ferramentas que acabaram por se voltar contra eles. Hoje, o advento da microeletrônica significa que as máquinas inteligentes podem invadir universos de trabalho de colarinho branco, outrora reservados ao tirocínio humano, como os diagnósticos médicos e os serviços financeiros. Será que nós, em nossa muito comparativa imperfeição, teríamos algo de positivo a aprender com o fato de sermos humanos? Não só escritores, mas também trabalhadores se engajaram nesta questão filosófica, no arvorecer da era industrial do século XVIII. Seus argumentos e observações basearam-se numa experiência de cultura material que muito antecedia a produção pela máquina. Em outras palavras, ele nos chama a considerar isso pelo seguinte, e agora trazendo bem próximo do que fazemos nesse curso, que é um curso que trabalha educação do pensamento, com meditações por semioses cruzadas, uma associação desses cursos anteriores que vimos, né, com vários aprofundamentos importantes. Vejam, aquele que delibera e aprofunda essas questões provavelmente terá uma oportunidade melhor de entender que muito daquilo que ele traz para os próprios ombros já é feito de uma maneira responsável, consistente e segundo vários critérios de responsabilidade por softwares, por máquinas. Não, o autor não está dizendo que temos que debelar isso e afastar de nossas vidas, não. Mas assumir a responsabilidade dessas escolhas, isso sim, ponderar sobre isso. Da mesma forma, o autor nos diz que muitas coisas hoje que são feitas de maneira digital, talvez fossem feitas de uma maneira muito mais importante e melhor, usando as nossas próprias mãos, indo ao barro da terra, moldando a argila, fazendo o vaso cerâmico. É uma questão de discernimento, de ponderação, de escolha, de outras coisas. Além disso, os nossos pensamentos. Algumas pessoas se digitalizaram de tal forma que estão padecendo dessa digitalização. Elas têm fome do sol sobre a pele, da brisa do mar sobre o rosto, de namorar na beira da praia, de tomar uma água de coco, de sentir os pés na água salgada do mar. Alguns estão famintos e morrendo porque não têm isso, porque se digitalizaram e nem sabem mais que estão morrendo da falta dessas coisas, porque se constituíram ao longo da vida como artífices que quebraram isso completamente e agora nem sabem mais do que estão sedentos. Ele fala num capítulo imenso sobre a cultura, a consciência material. Muito bonito. Ele começa lá pela Associação Médica Britânica. Em toda a segunda parte da obra, a partir da obra A Mão, que ele começa dizendo que a técnica tem uma fama que nós difamamos os trabalhos manuais. Por que será, não é? Por que será que fizemos uma tal coisa? Fala lá nos evangelhos que como era digna a profissão de um carpinteiro, não é? Como eles consideravam isso sagrado, sublime, integrado à alma, e que nós arrebentamos com tudo isso. A maneira como fizemos foi menosprezar cada vez mais. Então, profissões ligadas ao intelecto, puxa, ganharam toda uma fama, uma reputação. E o ferreiro, o marceneiro e outros, ah não, esses são menos importantes, eles fazem um trabalho mais corriqueiro, etc e tal. Grande engano, grande erro que fizemos conosco e que nos custa caríssimo. Então toda a segunda parte ele vai caminhar por aí, sendo que na parte final do livro ele encerra com a Oficina Filosófica, belíssima conclusão, maravilhosa, baseada na habilidade artesanal. Convido os senhores a lerem na íntegra essa obra, que muito pode ajudar nos dias, nos dilemas. Acho que muitos se tranquilizarão, porque farão uma redimensão em várias questões de suas vidas. Muitos, depois de uma leitura como esta, irão até o jardim, colherão algumas flores, colocarão num vaso diante da janela e ficarão felizes, porque entenderão que isso é um trabalho não manual, trabalho existencial, que envolve as mãos, a alma, o pensamento. Nessa integração de coisas, a força que algumas coisas têm são imensas, são profundas. Algumas readquirem alma, algumas readquirem espírito diante de nós, e vivificadas nos dão uma força imensa. Muitos dos problemas humanos da nossa época, vocês encontram paralelos, encontram analogias nesta belíssima obra, O Artífice, de Richard Sennett. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre tudo o que vimos aqui.